que Dios dio tu hermandad. Yo quiero cumplimentar a nuestro querido amigo, presidente Viana, y quiero cumplimentar a nuestro compañero Rafael Correa. Y cumplimentando os dois, eu quero cumprimentar todos os companheiros, chefes de Estado, os chanceleres e os nossos companheiros todos que estão aqui. Esta é uma ocasião muito especial para mim. Em pouco mais de um mês, estarei deixando a presidência da República do meu país. Meu lugar será ocupado por minha companheira e amiga Dilma Rousseff. É assim um momento de despedida, mas também de esperança e de muita esperança, porque parecia impossível eleger uma mulher presidente da República na nossa América do Sul. E de repente veio Michele, de repente veio Cristina, e agora veio Dilma, e eu espero que outras mulheres continuem galgando. E o destino que Nestor Kirchner nos deixasse tão cedo e de forma muito repentina. Nestor, um incansável defensor da integração regional, soube enfrentar com destemor o desafio de ser o primeiro secretário-geral da União. Por sua coragem, independência, firmeza de propósitos e sentido de lealdade aos povos de sua região, a figura de Kirchner ficará para sempre registrada em nossa memória como uma fonte maior de inspiração. É preciso saber honrar a sua memória. O seu sonho é o sonho de todo sul-americano. É o nosso sonho. Meus caros companheiros e companheiras, deixo a presidência da República do Brasil com o sentimento do dever cumprido. Estou profundamente honrado de ter colaborado com meus amigos chefes de Estado da América do Sul para a criação da UNASUR. E aqui, um pedido de desculpas aos companheiros da UNASUR. O projeto de lei já foi para a Câmara para ser votado. Há consenso no conteúdo entre a base de sustentação do governo, mas como não tinha quórum, porque os deputados ainda estão, os que perderam chorando e os que ganharam ainda não tomaram posse, ou seja, não teve quórum, a oposição pediu verificação de quórum e, portanto, não pôde ser votado. Mas eu acho que apenas uma questão de dia nós teremos aprovado na Câmara e no Senado nós também não teremos problema. Se tivermos algum problema neste ano, certamente no começo do mandato, a Dilma vai ter muito mais facilidade de votar as coisas no Senado e na Câmara, porque a nossa maioria agora é mais focada nas suas casas. De qualquer forma, eu peço desculpa ao senhor Brasil pelo que ele representa da América do Sul. Quando lançamos em curso em dezembro de 2004 os fundamentos desse empreendimento, poucos imaginavam que 6 anos mais tarde teríamos constituído uma verdadeira União Sul-Americana. Com a UNASUR, a América do Sul deixa de ser apenas um conceito geográfico. Passa a ser ator global, articulante-se em torno de um projeto amplo de integração, uma realidade política. Estamos materializando o sonho de nossos próceres e libertadores. Estamos superando a inércia e a resistência que, ao longo de 200 anos de vida política, política independente. Impediram que trilhássemos juntos os caminhos da unidade. Nos anos 80 e 90 do século passado, o pensamento conservador hegemônico nos impôs modelos de ajuste econômico retrógrado, discriminatórios e vazios de preocupação social. Foram regras ditadas por sufocos especialistas que não conheciam a região, mas tiveram um acordo submisso de parte de nossas elites políticas. Essas políticas separavam crescimento de distribuição de renda. Dizendo privilegiar a estabilidade, mergulharam nossos países na recessão, desemprego e no caos macroeconômico. Desqualificavam a política e a ação do Estado, menosprezavam a noção de soberania nacional. O legado desse período foi doloroso. Para revertê-lo, vários países tiveram de ser literalmente refundados, como resultado das profundas crises políticas que varreram a região. Hoje, já não somos vistos apenas como uma periferia distante e problemática. Não somos área de influência de nenhuma metrópole. Somos parte essencial da solução da maior crise econômica das últimas décadas. Uma crise que não criamos e que nasceu no centro do capitalismo mundial, por obra da anarquia dos mercados e da irresponsabilidade de governantes que não souberam regulá-los. O mundo de hoje não é mais moldado por alguns poucos países desenvolvidos, até porque eles estão em crise. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de um novo ciclo de expansão que combine crescimento, combate a fome e a pobreza, redução das desigualdades sociais e preservação ambiental. Essas devem ser as prioridades da nova agenda internacional. Esta é a hora para reconstruir as instituições globais em bases mais democráticas, representativas, legítimas e eficazes. No momento em que se está constituindo um mundo multipolar, a América do Sul pode e deve afirmar sua presença no plano internacional e renovar a confiança em si mesma e na capacidade de seus povos construírem um destino comum de desenvolvimento, justiça social, democracia e paz. A Unasul é a expressão política desse projeto. Para tanto, deve desenvolver rapidamente instituições flexíveis e ágeis para articular as iniciativas comuns nesse processo ambicioso de integração. Essas instituições permitirão potencializar nossos amplos recursos humanos, energéticos, agrícolas, minerais e nossa biodiversidade. Vamos tirar proveito da vastidão e diversidade do nosso território, banhado por dois oceanos. Somos quase 400 milhões de homens e mulheres que se beneficiam hoje de uma excepcional fase de crescimento econômico da região e de bem-sucedidos programas de inclusão social que ajudam a diminuir uma ainda persistente pobreza e desigualdade. Eles constituem enorme base produtiva e grande mercado de bens e consumo. Nossas indústrias, universidades e centros científicos e tecnológicos nos aproximam dos grandes avanços que a humanidade vem experimentando nas últimas décadas. Não por acaso somos hoje um dos principais pontos de atração de investimento no mundo. A América do Sul é uma região de paz, onde floresce a democracia. Os governantes de todos os nossos países foram eleitos em pleito democrático e com ampla participação popular. Nossa democracia tem povo nas ruas, tem participação na sociedade. Mas não há democracia e prosperidade sem alicerces sólidos e cooperação. Por isso, a Carta Democrática da Unasul, que aprovamos hoje, será fundamental para afastar os vícios à ordem institucional na região. A Unasul reflete a diversidade e o pluralismo de nossas opiniões e visões. Tomamos nossas decisões sempre por consenso. Consenso que nasce do compromisso comum com a democracia e que se constrói na harmonia e no respeito mútuo. por meio do exercício permanente do acordo político, alcançaremos a estabilidade regional e o desenvolvimento solidário. O Tratado Constitutivo aprovado em Brasília em 2008 nos lembra, já em seu preâmbulo, que a integração sul-americana é essencial para o fortalecimento da América Latina e do Caribe. A Unasul nasce assim, aberta para o seu entorno. Insisto na necessidade de aperfeiçoarmos nossas instituições para implementar as políticas aprovadas e avançar rapidamente com projetos inovadores e de grande alcance em áreas prioritárias. As negociações do Tratado de Integração Energética colocam sobre a mesa elementos que nos permitirão, em breve, ter um plano de trabalho objetivo com propostas concretas e metas alcançáveis. Não podemos ser, ao mesmo tempo, a região do mundo de maior potencial energético e aquela que ainda sofre apagões. É fundamental também avançar concretamente em um amplo projeto de conexão física de nosso país, ainda muito separados pela geografia e pelo descaso de governantes passados. A entrada em vigor do Banco do Sul, o fortalecimento da CAP e do COSEN ajudarão na retomada do crescimento e na geração de empregos. O Conselho Sul-Americano de Defesa investe no fortalecimento da confiança mútua regional por meio da cooperação e do intercâmbio nas áreas de informação, treinamento e transparência, mas podemos ampliar e aprofundar esse vínculo. Vivemos em uma das regiões mais pacíficas e desarmadas do mundo. Estamos construindo uma visão regional de defesa fundada em valores e princípios comuns, como o respeito à soberania, à autodeterminação e à integridade territorial dos Estados e a não intervenção em assuntos internos. Nossas Forças Armadas estão comprometidas com a construção da paz, especialmente em nosso entorno. Nossa presença no Haiti, por meio da MINUSTAH, é exemplo eloquente dessa determinação. Antes de tirar consequências práticas rápidas de nossa decisão de criar um conselho de combate ao narcotráfico, temos de tirar consequências práticas rápidas de nossa decisão de criar um conselho de combate ao narcotráfico. O crime organizado não pode continuar sendo uma ameaça à nossa sociedade e ao Estado de Direito. O comércio intra-regional cresceu muito, mas ainda precisamos torná-lo mais equilibrado, dando a todos igual acesso ao mercado que estamos consolidando. Mais do que eliminar tarifas e reduzir barreiras não tarifárias, devemos estimular a criação de cadeias de integração produtiva entre nossas empresas estatais e privadas e o desenvolvimento de parcerias em setores estratégicos, como da energia e derivados, indústria aeronáutica, construção naval, medicamentos e equipamentos de defesa. Só com mecanismos abrangentes e estruturais vamos lograr superar as assimetrias entre os nossos países e deixar para trás uma longa história de indiferença e isolamento recíproco. Meus caros companheiros, são esses fatores materiais e os valores que cultivamos que nos permitem aspirar uma crescente projeção geopolítica e geoeconômica no novo mundo que se está constituindo, um mundo multipolar e multilateral. Temos condições de sobra para renovar o nosso orgulho coletivo diante da grande obra de integração que já realizamos juntos. Nossos governantes precisam ter cada vez mais o sentimento da história. É fundamental pensar a integração como um projeto estratégico e com sentido de política de Estado superior às contingências adversas que possam surgir pontualmente. O Brasil quer associar seu presente e seu futuro ao destino da América do Sul. Não podemos sucumbir à tentação de saídas isoladas. Nenhum de nossos países será efetivamente próspero sem que todos sejamos prósperos. Nosso futuro está na União. Nosso futuro está na ONU. É com ele espírito de confiança em nosso futuro que expresso minha gratidão e reconhecimento pela liderança e pelo trabalho sereno e eficaz do companheiro Rafael Correia nesse último ano, período de intensa atividade para a consolidação da nossa organização. Ao presidente Jaquideu, que inicia hoje a presidência do turno, desejo tanto trabalho quanto Rafael e tanta sorte quanto Rafael para avançar ainda mais na consolidação da UNASUL. Estou certo, Jaquideu, de que você saberá conduzir a obra da integração de todos os sul-americanos à altura das aspirações de nossas povos. Antes de terminar, eu prometo não fazer improviso aqui, Chaves, porque eu estou atrasado uma hora. Essa hora era a hora que nós deveríamos estar tirando fotografia e embora eu tenha um compromisso em Manaus. Antes de terminar, eu quero fazer um pedido e dizer o seguinte. Está aqui comigo o companheiro José Graziano, que é um companheiro que é hoje, ele é o representante da FAO para a América Latina, é o companheiro que me ajudou a criar o programa Fome Zero, Força Família. E esse companheiro... O Brasil e eu, antes que a Dilma entre, tomo a liberdade de apresentá-los à UNASUL para que a gente possa indicá-lo para ser o novo diretor-geral da FAO, que teremos eleições no próximo ano. Ou seja, a FAO precisa menos de um homem e mais de um projeto. E o projeto que nós tivemos no Brasil é um projeto que deu certo, tem resultados extraordinários e eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Por último, porque acho que está chegando a vez da Cristina falar, eu queria dizer a vocês, companheiros, os meus agradecimentos. Olha que eu comecei a falar, eu estava lembrando que em Cusco nós tínhamos tanto desconhecimento um dos outros e tanta desconfiança um dos outros que numa simples mesa de conversa entre os presidentes aconteceu um entrevero entre Chaves e Toledo e um deles saiu da reunião, eu não sei se foi o Toledo que saiu ou Chaves, entendeu? Eu fui buscar o Toledo e não era possível que tivesse tempo que tinha discordância e que a gente acabasse com a reunião de presidente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu sei que nós somos muito exigentes conosco mesmo. Nós nos cobramos demais. E é bom que seja assim. Mas eu, que não sou um veterano, que o Chaves é um veterano, posso dizer a vocês, companheiros, que saio da presidência do Brasil convencido de que nós conseguimos fazer, nesses anos, o que vários companheiros nossos tentaram fazer durante décadas, que não conseguiram fazer. Nós aprendemos a nos respeitar. Nós aprendemos a conviver democraticamente na diversidade. E vou usar duas pessoas aqui para dar exemplo. Não há, dentre nós aqui nesta sala, que há 5 meses atrás pudéssemos imaginar que a relação entre o presidente Santos da Colômbia e o presidente Chávez da Venezuela fosse ser tão harmônica. Nós teríamos percebido avanço que aconteceu de pessoas eleitas com compromisso de fazer política social. E eu sempre acreditei, presidente Cristina, que independentemente do pensamento ideológico, se as pessoas tiverem o povo organizado e cobrando, ninguém fugirá de fazer um governo progressista. Você participa comigo no G20. Acho que é a primeira vez na história, sabe, que eu e Cristina entramos numa reunião do G20, todos orgulhosos com o crescimento da nossa economia, com o crescimento da geração de emprego. Só de janeiro a setembro no Brasil já foram criados 2.409.000 empregos formais. Enquanto um país desenvolvido, a gente olha para a fisionomia de cada um, eles estão todos combalidos, porque eles sabiam resolver a crise da Argentina, eles sabiam resolver a crise do Peru, eles sabiam resolver a crise do México, eles sabiam resolver a crise do Brasil, mas quando a crise é deles, eles não sabem resolver. Vocês aqui todos foram vítimas. Quantas vezes nós andamos pelo mundo e qualquer secretário de terceira categoria olhava na cara de um presidente da América do Sul e ousava dizer o que a gente tinha que fazer. Hoje, eles não ousam, porque eles sabem que nós somos sabidos iguais a eles. A diferença nossa é que nós hoje temos mais soberania e autodeterminação do que a gente tinha levado na praia. Eu, companheiro Chaves, ficava ofendido cada vez que a imprensa brasileira mostrava fotografia na primeira página de duas pessoas do FMI descendo no aeroporto do Rio de Janeiro ou no aeroporto de São Paulo para fiscalizar as contas do Brasil. Era uma vergonha. Todo final de ano, aquele monte de autoridade brasileira correndo para Washington para arrumar dinheiro emprestado para poder fechar a conta no final do mês. Eu vou entregar o meu país para a companheira Dilma Rousseff. Não devendo ao FMI, ele me deve agora 14 milhões de dólares. Então eu acho que essa autodeterminação, esse orgulho de ser latino-americano, esse orgulho de ser sul-americano, é que pode permitir a gente criar mais avanço. É verdade, Rafael, nós não avançamos o tanto que poderíamos avançar. Porque nós decidimos as coisas aqui, nós temos que nos submeter ao Congresso de cada um dos nossos países. Nós temos a burocracia que muitas vezes não faz aquilo que é necessário fazer, demora mais. Eu tenho a convicção de que para frente nós iremos avançar. Estou convencido, companheiro, que o mundo aprendeu uma coisa. E eu não me esqueço nunca, Chaves. Não me esqueço nunca, companheiro Santos, o que aconteceu comigo no caso do Irã. Não me esqueço nunca. É uma coisa que eu vou guardar para contar para os meus bisnetos, se eu tiver bisnetos. Porque o que nós fizemos com o Irã, que você conhece bem, Albadinejá, o que nós fizemos com o Irã foi apenas convencer o Irã a se dispor a sentar numa mesa de negociação que o Conselho de Segurança da ONU estava tentando há 10 anos. E não conseguia. E nós dissemos, nós vamos conseguir. Pedi até a sua ajuda. Vamos lá. O companheiro Ahmadinejad assinou o documento, que era ipse litteris. Dá para traduzir Keep Sleep? Que é igualzinho à carta que o Obama tinha me mandado 10 dias antes, dizendo qual eram as condições para que eles aceitassem o acordo que ambas desejassem. Qual não foi nossa surpresa que quando o Ahmadinejad assinou e nós imaginávamos que eles iam telefonar para agradecer, eles ficaram nervosos, porque dois países pobres estavam conseguindo fazer o que eles não conseguiram fazer. E no Brasil, Rafael, no Brasil... Questões da imprensa diziam assim: o que que o Lula tinha que se meter? Não é coisa dele. Porque passaram a ideia que para resolver os conflitos do mundo, só os Estados Unidos podem resolver. Ora, como é que ele pode resolver sem ele o criador dos problemas? Como é que pode resolver? Sem nenhuma afronta a ninguém. Eu queria dizer para vocês, sem nenhuma arrogância, que o bem maior que nós conquistamos nessa América do Sul, o bem maior, foi a gente aprender a andar de cabeça erguida. Foi a gente aprender a gostar do nosso povo. Foi a gente aprender a priorizar o nosso país. O nosso mundo na América do Sul não é apenas pobre, porque os gringos fizeram pobres. A nossa América do Sul é pobre, porque secularmente nós tivemos uma elite pobre, que só dava valor àquilo que vinha de fora. No Brasil, no auge da borracha, os donos dos seringais mandavam lavar sua roupa de Manaus em Paris. Levava 6 meses para roupa ir até Paris e voltar. Quando seria muito mais fácil pagar para uma brasileira desempregada lavar a roupa dele e ganhar um salário e produção. Eu acho que quando a gente vê discursos como o teu, Rafael, muita gente pode ver esse cara sectário. Porque nós não ouvíamos isso. Quem não está lembrando o que falavam de nós, Chaves, na casa da Alca? Ah, se não implantar a Alca, vai ser o fim da América do Sul. Ah, vai acabar com a América do Sul se a Alca não vier. Nós não fizemos a Alca. Fortalecemos o Mercosul. Nem os americanos falam mais da Alca. Porque eles sabem que a NAFTA está criando problema para eles. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa. Briguem, divirjam, discutam. Se não der para tomar decisão numa reunião, não tem problema, tome na outra. O que é importante é que não se pode abrir mão, em momento algum, de construir uma América do Sul forte, uma América do Sul sem analfabeto, sem desnutrição, uma América do Sul com avanços científicos e tecnológicos. Mas, sobretudo, uma América do Sul, aonde cada cidadão sul-americano tenha orgulho de ser do jeito que nós somos. Cada latino-americano tem que ter orgulho do que nós somos, porque não é possível. Não é apenas o dinheiro que faz uma nação. Não é apenas a grandeza do território que faz uma nação. Não é apenas o PIB que faz uma nação. O que faz uma nação é a autoestima de um povo. É o orgulho do povo. Nós temos no nosso continente um pequeno país que é pobre, que passa por situações financeiras difíceis. Agora eu duvido que tenha em todo o mundo um país pequeno, mas um país de um povo orgulhoso como nós temos o povo cubano na América Latina. Não existe. não pode ser representado em PIB e em poder de consumo, mas no orgulho de uma nação que foi construída e que nós estamos construindo. Cristina é parte viva disso. Eu tive conheci a Argentina antes de Kirchner e de Cristina. E a Argentina teve um tempo que ninguém nem queria ser presidente da República. Essa mulher e o Kirchner deram ao povo argentino o orgulho que a Argentina teve durante toda a sua história. Eu acho que é isso que conta, Charles, na nossa passagem pela presidência do nosso país. Então eu deixo a presidenta da República certo de que não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas fizemos tudo o que era possível fazer. E vou continuar fazendo política. Não pensem que vão se livrar de mim. Não pensem que vão se livrar de mim, vão continuar fazendo política por isso aí, porque eu acho que as experiências bem-sucedidas precisam ser socializadas o mundo inteiro. Portanto, companheiros, pelo carinho que vocês me dedicaram durante todo esse tempo, muito obrigado e boa sorte para todos vocês.